Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Oi, 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 aqui é a Dani Rodrigues, voltamos!
Salve, salve família, aqui é o Rashid, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do seu podcast predileto do mundo inteiro, Cama, Mesa e Trampo!
Segunda temporada, dá pra acreditar? Ó, pra quem tá chegando agora, eu e o Rashid somos sócios na vida e no trabalho. E a gente fez esse podcast pra bater papo de assuntos aleatórios. E digamos que a galera curtiu, né, Rashid? A primeira temporada ela foi legal.
Não é tão aleatório assim. A gente tem objetivos aqui. Nossa conversa tem direção. Foco na missão, tio. É, e vocês todos aí que escutam a gente, você que tá chegando agora, você que já é fã aí desde o dia número 1 desse podcast, pode voltar aí agora, ativa na comunicação, pode voltar, mandar seu e-mail para camamesetrampo@gmail.com, certo? Ali nesse e-mail a gente pede para que vocês mandem sugestões de temas, mandem suas histórias também, tem episódios aqui do podcast que a gente faz perguntas, que a gente faz top 5, top 10, top 50, enfim, entre em contato com nós por lá. E não esquece de seguir aí nas redes sociais também, @camamesetrampo.
Interage por lá também, viu? Eu gosto de ver tudo, eu vejo tudo, eu respondo tudo, eu comento tudo, eu compartilho tudo. Por favor, a gente adora isso. E nossa, quanto tempo, hein, Rashid? Você já viu férias tão longas quanto essas?
Nossa, eu vou falar a verdade que eu não percebi o tempo passar desse jeito. E quando eu vi, a gente já tava no meio do ano. Quem é que tira férias de 6 meses?
Meu sonho, pode? Pode,
né?
Só, se tira férias de 6 meses?
Beleza, se você quiser viver de amor e brisa, pode. Mas é o seguinte, a gente volta aos trabalhos e trabalho é o que não faltou até agora em 2021, tá? Desde o último episódio aí do Cama, Mesa e Trampo até este novo, teve muito trampo, muita coisa aconteceu e outras coisas não mudaram tanto assim. E esse vai ser o tema de hoje pra gente voltar e matar a saudade. Então se acomoda aí onde quer que você esteja, e vem com nós, vem com nós.
E aí, Rashid, conta pra gente como é que tá sendo. 1 ano e 3 meses trancado em casa, Jesus amado. 1 ano e 3 meses de pandemia, de notícia ruim toda hora, de caos. Como que você tá lidando com tudo isso? O que mudou de quando a gente começou o podcast pra cá?
A verdade é que tá a mesma merda, né? A mesma merda, vamos falar o português corretamente. A verdade, na real, né, que piorou, várias situações pioraram. Acho que a crise sanitária, vamos dizer assim, essa aí despinguelou mesmo, assim. O Brasil entrou naquela ladeira sem freio mesmo, caminhão de mudança sem freio, tá ligado? Nós tá tentando parar ele na mão. Infelizmente, a vida em casa, né, no dia a dia, enquanto cidadão, assim, ela tá bem parecida. A gente permaneceu em casa, permaneceu trancado, permaneceu de quarentena, se cuidando muito, vendo pouquíssimas pessoas, em sua maioria, família, assim, do pessoal mais próximo mesmo, que a gente sabe muito bem por onde andam e onde estiveram. Ao mesmo tempo que a gente segue temendo que a gente mesmo possa contaminar alguém, né? Fiz alguns testes a mais de Covid, né? Aquele negócio no nariz que é terrível, terrível. Esse teste é terrível. Se você não fez esse teste aí, que tem que colocar aquele cotonete gigante lá no nariz, talvez você tenha sido sortudo.
Isso aí é frescura da turma do It.
Não é, mano. O bagulho é terrível. É zoado, zoado. Zoado. Enfim, né? Mas a gente teve um período pior aí nesse começo de ano, que a gente tava perdendo mais de 3 mil pessoas por dia aí num determinado momento. Acho que agora nas últimas 2 semanas, contando que a gente tá no dia... Que dia é hoje? Dia 8 de junho. Acho que nas últimas 2 semanas, 3 semanas talvez, tenha dado uma estabilizada nos casos e nas vítimas fatais. Mas a gente teve períodos muito cruéis, ao passo que muita gente tava vivendo também como se nada tivesse acontecendo. Tipo, tá de boa, tá mais fraco, né, o bagulho, dá pra nós sair. Acho que isso acaba sendo meio natural das pessoas, né? Muito tempo, quase 1 ano e meio, né? Acho que é natural que as pessoas vão tendo essa impressão de que, ah, de boa, não peguei, ninguém da minha família pegou, vamos aí, né? Eu acho que isso acaba sendo humanamente esperado quando você não tem uma campanha contrária, né, a isso, né? Uma campanha de incentivo a ficar em casa, continuar tomando os maiores cuidados e tudo mais. Mas a gente tá aqui. E dentro de casa... Não sei nem o que dizer. Saudade das coisas, de viver a vida.
Nossa, muito tenso. Eu bati a nave uma época assim, com esse negócio da pandemia, de notícia ruim, né? Eu comecei a fazer terapia, né, esse ano, gente.
E não é comigo, né? É outra terapia. Porque eu já sou um cara que...
Ele, né? É o coach.
O que que eu sou?
Coach.
Que jeito mais sexy de falar coach.
Então, aí eu tô fazendo terapia, teve uma sessão da minha terapia que eu passei a sessão inteira xingando aquele cara que senta lá na cadeira da presidência e tudo que ele representa, tudo que ele não faz, porque fazer que é bom, essa porra não faz. E aí, me ajudou bastante desabafar, assim, xingar ele bastante por uma hora inteira. Mas, meu, é tipo, é muita coisa acontecendo, e aí você vê até gente que no começo tava tomando mais cuidado e agora tá, tipo... Ah, foda-se tudo também, já, tipo aquele meme que joga os papel tudo pro alto no trabalho. Mas eu vi uma matéria esses dias que eu fiquei intrigada também, que falava sobre o medo que a gente vai ter de quando as coisas voltarem ao normal. O medo de convivência mesmo, de estar tipo no meio de um monte de gente. Porque eu sou meio antissocial, né, gente? Tipo, eu sou meio na minha, assim, sempre fui. Poucos e bons, aquela coisa. E aí, as minhas capacidades de relacionamento, de convivência, elas estão severamente, tipo, comprometidas, sabe? Eu não sei como é que vai ser. Imagina, Rachid, aqueles camarim bagunçados com 40 pessoas, assim, sabe? Todo mundo falando, um puxa de lá, um puxa de cá e fala e trouxe esses assuntos. Ai, meu Deus, eu dou desespero só de pensar.
A real é que esse camarim aí com 40 pessoas só é da hora depois do show. Antes do show... Que eu gosto de concentração, putz, aí um monte de gente falando ali, Deus me livre desses camarim aí. Só depois do show tá suave. Mas eu acho que tem dois pontos de vista aí, porque eu, por exemplo, tenho dado entrevistas online, fui em podcast, né, fui lá no Rap Falando, fui no Podpá, sempre com muito cuidado, óbvio, mas ao mesmo tempo você tem essa ansiedade de estar conversando com outras pessoas, sabe, com pessoas novas, estar falando de outras coisas, e essas pessoas estarem acrescentando, trazendo assuntos diferentes ali pro seu dia, sabe, eu sinto um pouco dessa ansiedade de trombar outras pessoas e falar de outras coisas, conversar, e aí, tipo aquele som do Dexter, e aí, como vai ser o mundo, sabe, eu sinto essa ansiedade um pouco, então acho que tem esses dois pontos de vista, de um lado o medo da aglomeração, o medo de voltar pro dia a dia, mas ao mesmo tempo a ansiedade de trombar as pessoas, tá ligado, eu tô doido, quantos episódios aqui eu não falei da festa da firma? Eu tô doido pra fazer a festa da firma, juntar todo mundo aqui da Foco na Missão, poder
mas
rir.
Aí são os poucos e bons.
Não, com certeza, são os poucos e bons. Muita saudade de estar com eles, inclusive, mas essa vontade também de trombar outras pessoas, que frequentemente era o que eu vivia também. Tromba uma pessoa de um veículo de imprensa, tromba uma pessoa de um show, tromba um outro artista, uma outra artista, sabe? Viaja, vê uma pá de gente, vê uma pá de local, vai num restaurante diferente, toma um café num lugar diferente. Essa ansiedade de ser provocado por outros ambientes e outras pessoas. Eu também tô com um pouco disso. Eu tenho sentido isso. Porque tô só aqui lendo. E vários livros que eu tenho lido falam de viagens. Não, as expedições pra não sei o quê. A viagem pra conhecer, não sei. E eu fico aqui só imaginando, só no mundo da imaginação, tio. Isso é um bagulho que tá me agulhando demais também. Pra quando puder voltar a fazer as coisas, assim, tranquilamente. Acho que... Quem tomou vacina, e aí tem gente que viajou pra fora do país, tomou vacina fora do país e pode ficar ali rodando, assim, eu vejo essas pessoas, talvez essas pessoas já estejam um pouco mais aliviadas disso. E aí eu olho pra essas situações e fico aqui, meu Deus, quando vai chegar? Minha vez!
Nossa, eu sinto muita saudade de sentar pra tomar um café, assim, tipo, num lugar. A gente não foi em restaurante, café, nada assim, né?
Também
a gente
nada.
Tá... Tipo, de vez em quando um delivery e é isso aí. Mas eu sinto muita saudade disso e de viajar. Essa noite eu sonhei que a gente tava viajando, assim.
Que louco.
Sonho bem nítido, bem gostosinho, bem pensando nas coisas, comendo. contando dinheiro.
Contando dinheiro. Contando dinheiro.
Conversão ali. Vale ou não vale?
Isso é demais. Mas, assim, se teve um barato que nós fez durante essa pandemia e essa quarentena foi trabalhar.
Meu Deus.
E é por isso que o podcast demorou tanto pra voltar também, né? A verdade é essa.
Sim, a gente não tá dando conta, tipo, não tá. E assim, gente, cá entre nós, né, Rashid, finge que você não está me ouvindo neste momento, mas quem consegue ser produtivo no mesmo nível que era antes agora? Tipo, eu mesma, eu ficava assim, eu trabalho com planilha, documento, e-mail, não sei o que, WhatsApp, eu rendia, tô falando de trabalhar de verdade, tá, gente? 12 horas por dia, suave, sorrindo. Tipo assim, mano, sem parar e vambora. Agora eu vou lá 2 horas de foco. Aí minha cabeça faz... Aí demora pra voltar. Aí sem contar todas essas questões, né? Notícia, CPI de Covid, não sei o quê. E número de mortes. E aí tem um trabalho emendando no outro. Aí tem cobrança pra fazer uma coisa, cobrança pra fazer outra. Aí tem família, tem amigos. Aí você recebe notícia daqui, notícia de acolá. Até viciei em joguinho de celular de novo. Porque quando eu vou embora, eu vou embora. E demora voltar, assim. E aí, agora que eu tô conseguindo de novo... Opa, peraí, calma. Me reencontrar no meu foco. Mas porque a gente tá tanto tempo trancado em casa, só trabalhando. O home office era pra ser trabalhar em casa, né? Virou morar no trabalho. Você, tipo assim, você tá sempre com a sensação do trabalho ali. E eu, tipo, eu entrei numa de que eu precisava sair disso, só que aí minha cabeça foi demais. Eu falei, não, agora precisa voltar um pouco.
Teve aquele momento ali que eu tava... Tava brisando, não. Entrei naquela mini crise ali do meu dia não cabe no meu dia, você lembra disso?
Eu lembro.
Isso faz, parece que faz mocota, mas faz tipo uma semana e meia. Mas eu entrei numa mini crise aqui de que meu dia não tava cabendo nos meus dias, entenderam? Tipo, as coisas que eu tenho pra fazer, eu acabava sempre dormindo muito tarde, acordando cedo, e aí meu dia não acabava ali, porque eu também tenho que tirar um período pra mim. Então, meu período de relaxamento, que se tornou um período de vício em videogame, de certa forma, ele é cronometrado, ele é agendado, é quase que eu tenho que... às vezes eu falo brincando, ah, manda e-mail lá, agenda@rashid.com, mas é quase isso, daqui a pouco eu tenho que... Ah, momento de descansar, tem que avisar a Daniela pra ela separar um momento, porque ficou assim meus dias. E isso tava me oprimindo meu psicológico, de certa forma. Não que tenha mudado, eu acho que só mudou meu estado de espírito, eu voltei um pouco pro estado da motivação, do vamos aí, caralho, vou pra cima. Mas ainda tô com essa sensação de que meus dias não cabem nos dias que eu tenho pra viver. Mas, de certa forma, você tá falando aí, quem consegue ser produtivo? Mas a verdade é que a gente fez muita coisa. Inclusive, a gente fez aqui no roteiro pro episódio de hoje, né? A gente tem uma lista de coisas... A gente tentou fazer uma lista de coisas que mudaram nesse período de pandemia, coisas que a gente fez, coisas notáveis que aconteceram, que fora desgraça, assim, não tem tanta coisa. Mas tem muitas coisas que a gente lançou.
O último episódio, ele foi pro ar ali na semana do dia 20 de dezembro, né? Eu não lembro o dia exatamente. E aí, aquela semana, teoricamente, seria a última semana oficial de trabalho. No começo da outra semana, ia começar as férias. Que eu sempre, tipo assim, ainda trabalho, mas trabalho num ritmo mais moderado. E meu... Deus, a gente tava fechando o documentário de 10 anos de Hora de Acordar, que é o EP de estreia do Rashid, né? E aí a gente tava fechando a edição, fechando a forma como esse documentário ia pro ar, porque a ideia era fazer um documentário com visitas em estúdio, ir pro Rio de Janeiro gravar com o Marechal e com o Café, que foi onde o Rashid gravou o estúdio. E aí a gente chegou no final do ano, já a gente falou, meu, não dá pra gente não comemorar 10 anos desse EP. Vamos fazer online? Só que foi uma correria pra conseguir marcar as entrevistas e tudo. E aí, essa semana, a gente tava editando. E aí, aprovar a edição. Chega corte, volta corte, chega corte, vai corte, fecha design, fecha não sei o que lá. Meu Deus, a gente lançou dia 28. Mas eu tava muito cansada ali. Do dia 20 ao dia 28, eu trabalhei que nem uma camela. Eu queria matar o Rashid.
Você viu que nem uma camela é engraçado, né?
Eu nem sei de onde vem essa expressão, mas ela é boa.
Eu acho que os camelos não gostam disso aí, de ser comparados com... Mas realmente foi mó corre pra lançar esse doc aí. A gente acabou fazendo ele de forma remota, mas é porque não tinha como deixar passar batido, né? 10 anos da hora de acordar. A ideia era fazer um doc pesadão, boladão, com todo mundo, pá, né? A ideia era fazer, ter edição especial da música e não sei o que. Mas aí, né, meu? Aí veio, né, pandemia e tal, né? Veio o Armagedon, né? Porque pandemia mais Bolsonaro é Armagedon, meu parceiro. E aconteceu na nossa vida. Mas a gente ainda conseguiu lançar isso um pouco antes ou depois, hein?
Depois, em janeiro, a gente lançou o clipe, né?
Em janeiro, a gente lançou um clipe do Mundo de Cada Vez, né? Um clipe de recortes ali, que é muito bom também. Eu gosto muito desse trabalho aí. Depois disso, teve Diário de Bordo 6, na real, que tá aqui embaixo, aqui, mas ela veio... foi o nosso próximo passo depois disso aí.
Sim, Diário de Bordo. Rachid, por que Diário de Bordo 6 em 2021? Conta pra gente.
Sem maldade. Vai ver as outras entrevistas aí, pessoal. Calma, minha estranha, porque eu já falei isso aí umas... Só essa semana eu já falei umas 3 vezes isso e nós tá na terça-feira, mano. Hoje eu acordei dando entrevista já. Mas, enfim, foi necessário, né, família? Vocês que me escutem, vocês que gostam de Diário de Bordo, vocês estão ligados que foi necessário. Inclusive, obrigado, Kaique. Obrigado, Chico César. Vocês arregaçaram. Vocês são monstruosos. E se você ainda não viu, ouviu, assistiu, ou até não comprou a camiseta, porque essa Diário de Bordo 6 tem camiseta, vai lá, garante a sua camisa na loja focodamissao.com.br. Vai lá assistir o clipe no YouTube ou ouvir a música nas plataformas. Enfim, essa Diário de Bordo foi interessante porque ela tem participação e depois a gente fez merchan e tem clipe e tal. Ela foi uma Diário de Bordo realmente marcante e foi realmente necessário fazer ela ali naquele momento. Mas você vê, a última coisa que a gente tinha lançado tinha sido em janeiro também, né? Praticamente na semana de 1 ano do disco Tão Real. E depois, a próxima coisa que lançamos foi só... em maio, né, dia 5 de maio, aniversário do meu irmão, do Murilo. Então, assim, e contando que o clipe, desculpa a gagueira aí, família, que eu tô fazendo cálculos aqui enquanto isso. O último lançamento de inéditas tinha sido só o disco Tão Real, em janeiro de 2020. Então, desde janeiro de 2020 até maio de 2021, o Rachid não tinha lançado nada inédito. Acho que esse foi quase 1 ano e meio, foi praticamente o maior período, acho que eu passei sem lançar nada inédito. E fez muito bem pra mim, sinceramente. E também não quer dizer que eu não fiz nada inédito durante esse meio tempo aí, porque eu fiz muita coisa, inclusive uma coisa que eu já falei por aí também, que é, eu fiz praticamente um disco que vocês nunca vão ouvir.
Nossa, não sei por que ele tem orgulho de falar isso, gente. Eu tô junto com vocês nessa,
sabe,
tá bom?
Sabe por que eu gosto de falar isso? Porque as pessoas precisam entender que nem toda arte que é produzida precisa ir pro mundo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente produz muita coisa. Os artistas produzem muita coisa. Não só músicos, escritores, poetas, pintores e coreógrafos e atores, enfim. A gente faz muita coisa, produz muito conteúdo que às vezes não sai pra rua, mas porque serve pra gente também. Porque a nossa arte, antes de mais nada, ela é uma cura pra nossa alma também, né? Antes de ser alguma coisa pro exterior, ela é uma coisa muito pro nosso interior. Então, esse disco que eu falo que eu fiz, praticamente um disco e vocês nunca vão ouvir, eu fiz porque eu tava precisando fazer, né? Eu não tava precisando lançar, eu tava precisando fazer, é diferente. Eu fui lá no Podpah lá, eu lembro que um dos meninos lá tava indignado porque eu... Mas como assim, Rachid? Por que mais de 1 ano sem lançar, tá ligado?
Tô com seus fãs, cara.
E assim, eu compreendo de certa forma, mas acho engraçado que isso não seja compreendido também, essa necessidade de fazer. Isso é sobre a nossa caminhada, né? Pra evoluir, pra exercitar, e, sabe? Pra colocar, manter a roda girando ali, tá ligado? E fez muito bem pra mim fazer essas músicas todas aí. Tem uma ou outra que o pessoal vai acabar ouvindo, eu tenho certeza, porque já foram se transformando em coisas maiores. Mas tem umas ali, mano, que era só umas batidinhas do Rachid e eu rimando, escrevendo os bagulho que vinha na mente na hora, sem pensar muito, sabe? Sem muito tchan, assim. Era só pá, 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 o famoso exorcismo mental.
Tá muito legal, vocês estão perdendo muito, tenho que avisar.
É nada.
E outra coisa legal que a gente também fez nesse meio tempo é que a gente se movimentou pra lançar o e-book... E o audiobook do Ideias que Rimam Mais que Palavras, o audiobook ainda não saiu, por quê? Quando estávamos gravando, entrou a fase roxa da pandemia. Sim. Então a gente teve que interromper as sessões de estúdio. E aí, gente, o tempo urge.
O tempo urge. Mas tá, vai ficar legal. O audiobook vai ficar bem foda. Logo mais chega pra vocês aí. Acho que vocês vão curtir.
E o e-book já tá disponível pra você, assim, procura aí nas lojas. Eu não vou ficar citando nomes porque eu não tenho certeza de onde tá, mas procure nas lojas de e-book que deve estar por aí, loja favorita.
Eu não tenho certeza se ia ficar falando nome por aí, se as outras plataformas vão boicotar o podcast porque tá fazendo comercial demais. Mas é isso, né? Teve bastante coisa até, porque teve vários lançamentos na loja, né? Então, assim, pra quem acompanha, pra quem consome as coisas lá da nossa loja Foco na Missão, pra quem acompanha nossos lançamentos, teve EP do Duda Halp, que é um artista novo da Foco na Missão, que a gente assinou. Teve o EP do Devasto, que é artista da Foco na Missão, que a gente assinou. Teve trabalhos novos dos autores da editora Foco na Missão. Então, assim, teve bagulho. Pra quem acompanha Foco na Missão, teve recheio aí. Teve recheio nesse salgado.
Mas isso é muito legal, né? No nosso trabalho, assim, porque a gente ficou um ano e meio sem lançar e tá girando, né? Não teve queda, não teve sumiço.
E posso dizer uma coisa? Chegamos ao meio do ano. Sabe o que isso significa? Que eu começarei a escrever o meu segundo livro. Eu tinha me programado pra este momento. Eu começarei a escrever o segundo livro. Não sei quanto tempo posso demorar pra terminar, né? Posso demorar vários meses, posso demorar até um ano. Eu acho difícil demorar ano, mas eu acho que alguns meses vão aí, né? Mas reza a lenda que o Mário de Andrade escrevia livros em 4 dias.
Meu Deus!
Tinha isso, ele se gabava disso um pouco também. De repente, né? Mas acho difícil sair em 4 dias aí um livro do Rashid.
Minha primeira pergunta para os ouvintes, eu quero ver nos e-mails. Como está sendo para você agora, depois de 1 ano e 3 meses de isolamento social, pandemia, notícias e tudo mais? Como você está lidando com isso? O que mudou na sua vida? O que você aprendeu nesse tempo? Conta para gente, porque aí semana que vem a gente comenta aqui no podcast, pode ser?
Boa, boa, boa. Sabe o que eu quero saber, Daniela, agora?
O quê?
Não vou obedecer a muita ordem, não. Vou perguntar. Quais são os seus novos vícios aí por causa da quarentena?
Nossa, eu falei de joguinho de celular, né? Eu gostava muito quando eu andava de ônibus. Aí agora voltei a jogar no celular quando eu tô à toa. Qualquer 5 minutos livre, eu tô lá. Deixa eu aqui montar minhas pedrinhas.
Nossa, eu não tenho mínima paciência pra jogo de celular, cara.
Nossa, eu gosto muito.
Eu não tenho. Mas em compensação, eu tô muito viciado no COD Warzone, cara.
Muito.
Tô muito viciado. Eu jogo, acho que praticamente todos os dias. 2 horas e meia do meu dia, todos os dias são separados pra isso. E é isso que eu falei, que tá agendado, entendeu? São 2 horas e meia que eu separo no final do dia pra jogar um pouco com o meu irmão e com o Zinho, né? Que é nosso parceiro aqui da Foco na Missão também.
Meu, deixa eu ver o que mais... Nossa, não sei, tô tentando pensar, me conta.
Eu tenho mais coisas. Conta. Sabe que eu fiquei... Tô extremamente viciado em assistir os programas, edições antigas do programa Roda Viva.
Nossa, é verdade.
Eu assisti do Gil, eu assisti do Caetano, eu assisti do Tom Jobim, eu assisti do Grande Otelo. E assim, mano, é só... Pérola. Tem várias outras coisas ali que eu assisti. Inclusive, eu comecei porque eu fui ver uma entrevista... acho que talvez tenha sido uma das únicas entrevistas da Clarice Lispector na TV. E eu fui assistir, né? Porque, pô, é a Clarice. E eu não sou um profundo conhecedor da obra dela. Embora tenha curiosidade também. Eu fui assistir essa entrevista e ali nos relacionados me indicou ali um Roda Viva do Gil. Fui assistir, putz, fiquei ali, não consegui sair. É como se fosse o meu podcast de hoje, assim, sabe? Eu fico ouvindo ali e aí vou... Meu, é muito, muito, muito foda, muito foda. E aí sabe o que é muito louco? Porque a maioria deles é de um período ali dos anos 90, né? Comecinho dos anos 90. 93, 92, 94. E aí você vê um paralelo de como estava o Brasil naquele momento, dos assuntos que estavam sendo levantados naquele momento e pro Brasil de hoje, sabe? A mentalidade daqueles artistas já naquela época e a mentalidade de hoje em dia, a mentalidade dominante da classe artística ou não. Então você acaba traçando vários paralelos, assim, tô super viciado nisso aí. Eu tive vários vícios, tenho vários vícios nessa quarentena aqui, que eu posso ficar aqui enumerando, né?
Nossa, eu não sei, me ajuda, que vício que você acha que eu tenho?
Ah, fora as drogas pesadas, ilícitas.
Não, eu tô, acho que não. Acho
eu
que
também eu... não sei, acho que não. Acho que
eu não.
Não
tenho vícios da quarentena. Mas sabe uma coisa que eu fiz, que tipo assim, eu adiei minha vida inteira, e eu fiz agora, esse ano, na quarentena, esse ano.
Diga-me.
Assistir Grey's Anatomy.
Ah, sim, sim, sim. Mas,
nossa,
mas
finalmente, aí... porque as pessoas me falavam assim, é a série preferida da vida de quase todas as minhas amigas. E eu nunca... Eu falava, gente, pelo amor de Deus, não tem chance de assistir um negócio que tem 17 temporadas, com uma hora de episódio, de 22 episódios por temporada, sem condições, corta pra 2021. Eu maratonei Grey's Anatomy.
Você terminou?
Terminei, só tem agora a 17ª temporada que tá na TV e eu estou ansiosíssima, mas não tem meios lícitos de assistir.
Ai, putz, aí é...
E eu tenho preguiça de assistir em meios ilícitos.
Ficar baixando o bagulho, indo atrás, né, mano? Meu tempo custa mais que isso aí, tio.
Não, aí quando você acha uns programas pra assistir, a legenda tá de a sincronização tá cagada.
Nossa, é isso. Aí você tem que ficar sincronizando, baixando legenda. Ah, não. Ah, não, meu parceiro, minha parceira.
Sim. E assistimos juntos uma série também.
Sim, 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 The Walking Dead. A gente viu do zero, pegamos pra ver do zero. Eu falei isso pro MC, daí ele falou, ai, mano, quem não tem filho é outra vida mesmo. Ai, ai. Mas a gente voltou do zero. Eu já tinha assistido praticamente todo The Walking Dead, né? Até quase os últimos episódios. Eu não tinha visto os últimos episódios que tinham saído aí, né? É, tinha ficado faltando um e depois esses outros episódios que saíram durante a quarentena. Como quem não quer nada, propus pra Daniela. Falei, Dani, você nunca assistiu The Walking Dead?
Como quem não quer nada, corta pra 2021 de novo.
Vamos assistir, vamos ver esse negocinho aqui. E a gente já tinha tentado começar uma vez, lembra? Mas eu acho que na época nem eu também tava com tanta paciência e nem você. É, mas aí agora... Passei por um período que eu tava enjoado de tudo. Não queria ver série nenhuma.
Era isso que eu ia falar. Ele tava de saco cheio de tudo. Ele não queria ver filme, não queria ver série, não queria ver nada. Falou, eu queria ver alguma coisa tipo The Walking Dead.
Porque The Walking Dead me desliga da realidade, cara. Me desliga da realidade. E é um tema que eu gosto muito. Adoro o universo de zumbi, o universo de samurai. O que tiver, pode jogar no peito do pai que eu assisto.
Te desliga da realidade, né? Vai saber se foi assim que você começou com Covid-19.
É, aí chega lá, né? Enfim, né? Daqui 20 anos estamos aí, né? O The Walking Dead da vida real. Bom, espero que não. Mas ia ser emocionante. Mas, enfim, eu chapo nesse universo. E a gente assistiu... e aí, conclusão? Me fala sua conclusão de The Walking Dead, porque eu sou
foda.
Fã.
É muito foda.
É muito bom, cara. The Walking Dead é muito bom.
E não
bom.
Dá medo, gente.
Acho que as pessoas sabem que não dá medo. Você,
não sei.
Só você que achava que dava medo.
Tem gente que não assiste porque acha que dá medo. Eu tenho certeza que tem.
Não, não dá medo, não. Eu tenho certeza que ninguém acha que dá medo. Na real... É, teve um período que ficou chato, parece, né? Mas quando a gente tá assistindo assim, maratonando, não fica chato. Porque mesmo os episódios mais lentos, de diálogo e tal, não sei o quê, eles ali nesse contexto de quem tá maratonando, assistindo um atrás do outro, passa de boa, né? Porque tudo faz sentido. Agora, quando você espera uma semana pra assistir um episódio, aí sai um episódio que conversa o episódio inteiro... Aí, puta merda mesmo, realmente, aí fica chato de fato. Era igual o Dragon Ball Z. Dragon Ball Z nós esperava de um dia pro outro. Aí passava o episódio inteiro lá, o Cell, na hora de lutar, fica lá conversando. Eu vou te dar o meu golpe mais poderoso, não sei o que, não sei o que lá. E esses episódios eram chatos pra caramba do Dragon Ball.
Gente, eu não conheço Dragon Ball Z assim, eu acho que eu não posso participar dessa conversa.
Dragon Ball Z é cheio dos diálogos, mano. Os caras conversam pra caramba, uma enrolação. Mas é um anime muito foda. É, enfim, né? Não é o assunto aqui, o assunto pendente aqui.
Qual foi outro assunto que dominou a quarentena em 2021?
Big Brother Brasil.
Brasil!
Eu tô indignado!
Nossa, gente, eu assisto sempre, né? Assim, tipo, na verdade, eu fiquei uns bons anos sem assistir, aí ano passado eu assisti, e aí esse ano eu assisti de novo. Meu Deus, mas esse ano não tinha como não assistir. Tipo assim, não tinha como não assistir porque era o único assunto. porque tá todo mundo trancado em casa e porque foram muitas emoções, né? Me fez pensar assim, eu até ficava rindo com o Michel depois, porque depois que acabou as polêmicas, né? Porque teve um período de polêmica, depois chutaram todo mundo de dentro da casa, porque foi chutar com as porcentagens que todo mundo saiu. Aí ficou até chato, porque não acontecia nada. Era todo mundo amigo.
Você vê aí... que o objetivo final é a Zé Povinha age. Zé Povinha é o cão.
Aí eu percebi que o legal do Big Brother é quando tá tendo caos mesmo. Quando é lógico. Tá todo mundo brigando.
É lógico, a finalidade do programa é essa, né, Dani?
Mas o ponto alto do Big Brother, gente, Gil do Vigor, que pessoa maravilhosa.
Personalidade pesada, né? O maluco é monstro mesmo. É, eu não assisti assim, mas... assistir de fato, mas não tem como, não teve como não ficar sabendo de tudo, né? Eu acho que eu sei de quase de tudo que era os acontecimentos marcantes e relevantes lá, porque é vídeo rolando na internet, é amigo envolvido, é treta, é cobrança, é passa, faltou vir as pessoas na porta da minha casa e falar: "E aí, Rashid, se posiciona aí, tio. Big Brother tá fervendo lá, mano. Que Bolsonaro é o caralho, tio." Só faltou chegar assim na porta da minha casa. Enfim, mas realmente. Mas eu acho que assim. Pra quarentena, foi uma das maiores peças de entretenimento que o público brasileiro poderia ter tido numa quarentena. Acho que ajudou bastante a quarentena, inclusive.
Gente, pra pensar no nível do Big Brother, foi tipo assim, foi o estopim pra começar a terapia.
Meu Deus.
Sério, tipo assim, terceira sessão da terapia, eu fiquei a terapia inteira falando de Big Brother. Mas foi bom, deu tudo certo. Estamos aqui. Sobrevivemos.
É que foi muito próximo, né?
Nossa.
Foi muito próximo, né? Já o Slim já tinha ido e o Slim é camarada, é parceiro, né? Mas agora foi muito próximo.
Assim. E agora eu vou deixar aqui um aviso que eu já fiz para os meus amigos de WhatsApp, que eu falo no WhatsApp, e vou deixar aqui um aviso público. Quem me inventar de entrar em Big Brother...
em reality show, depois...
Eu vou pegar pela orelha, viu?
Vai tomar orelhada, tio, vai tomar orelhada. Mas enfim, né, foi a febre ali do momento, né, no começo do ano de muita gente aí só teve sentido por causa do Big Brother, né, porque o que gerou de conversa, de debate, de risada, de choro, de, nossa, de treta, e aí nos gerou uma personalidade tipo o Gil do Vigor, né, um cara...
Maravilhoso.
Um cara que parece muito sangue bom, o próprio Lucas também, né, que é um moleque muito da hora, tive a oportunidade de trocar ideia com ele, né, revelou a maior personalidade, a maior ídola, não sei se essa palavra existe de fato, do Brasil aí nos últimos tempos, que é a Juliette, né?
Fenômeno!
Né, porque a Juliette, mano, se ela se candidatar à presidência, não vai ter nem pro Lula no ano que vem, porque o público dela é febroso, tio.
Mano, ela vai cantar na live com o Gil esse fim de semana, com o Gilberto Gil.
Você é louco, hein? Aí sim.
Estourou!
Gilberto Gil do Vigor e Juliette.
Não, esses dias eu vi a notícia, muito besteira, tá, gente? Tinha um tweet assim, Gil e Juliette no encontro com Fátima. E eu falei, o Gil! Aí era o Gilberto Gil, que é maravilhoso. Mas é porque eu achei que era o Gil.
Caralho, chegou ao ponto da Dani se decepcionar, porque era
não,
o Gil.
Não, me decepcionei. Não é essa palavra.
Revelações, ei, Daniela, hein? Mas aí, Dani, tá tendo outro reality show agora, que eu tô ligado que você tá acompanhando e tá chapando. E qual que é? Fala pra nós.
CPI da Covid, minha gente. Muito melhor que o Big Brother, desculpa. Gente, Capitã Cloroquina.
Nossa, mano. E a atriz pornô, você sabe o que é essa empresa?
Um Heinz com a atriz pornô toda vez.
Essa empresa pertence a uma atriz pornô. Foi muito bom.
Gente, a
Luana...
Mia Khalifa no site dos TTs, meu Deus, coitada.
A Luana falando, isso não é da minha alçada. Mano, como assim, cara? Atriz pornô tão presente numa CPI da Covid do Brasil, mano. Que bagulho louco, tio.
Coitada da Mia Khalifa, ela fica postando...
Que episódio do Zorra Total é esse que a gente tá vivendo?
Ela fica postando assim... Gente, eu não sei quem no Brasil tá falando que eu sou médica. Eu não sou médica.
Ela até faz uns exames e tal, mas...
Michel...
Não, gente, é a profissão ali, pá, não, nada demais.
Ela não é mais atriz pornô, tá, gente?
Ah, então ela fazia.
Só pra deixar claro.
Ela não é mais atriz pornô?
Não.
O que ela faz agora?
Não sei, não é da minha alçada.
Ela é dona... Agora ela é dona de uma empresa que faz pesquisas de...
Gente, o Michel tá chorando de rir aqui você, na minha frente.
Você não. Mano, mas essa CPI aí tá dando o que falar, hein? Eu tô vendo... Eu vou fazer um comercial de graça aqui, mas é porque eu gosto muito. Eu tô vendo todos os resumos lá pelo Meteoro Brasil. Eu adoro esse canal aí. É um que, inclusive, é um dos meus vícios da quarentena.
Sim, verdade. É muito bom. Eu vejo o resumo quando eu perco, porque eu gosto muito. Mas, assim... Resumo não chega perto do que é, viu, Rachid? Você tá perdendo.
Mas eu gosto muito. Que tipo de pessoa gosta muito da CPI, cara?
Gente, mas você tem que ver.
Mas se não é o tipo de coisa que você fala que eu gosto muito. Era bom que não tivesse uma CPI.
Mas se tem...
Aliás, era bom que não tivesse motivos para haver uma CPI, no caso.
Meu amiga, porque você não assiste. Se você vê o tanto de senador lunático tomando decisão pela nossa vida...
Nossa, eu ia gostar menos. E as tretas que dá, que todo mundo começa a falar... Presidente, presidente, não, o senhor tá equivocado. Parece que tá na feira, tio. Ah, mano, os caras é muito bagunçado, mano. As reuniões de hip hop que nós fazíamos na adolescência era mais organizada que isso aí, mano. Pô, precisa ver mais ali uma...
Médio.
Tô metaforando, mas, pô, precisa ver ali uma hierarquia organizacional pra, né, dirigir o bagulho direito ali, mano. Pelo amor de Deus, os caras... Todos os caras velhos, mano, barbudo, cabelo branco, agindo igual
mas
criança.
Mas é aí que tá, por isso tem que assistir. Estratégia, meu amor, pra desestabilizar o ambiente.
Eu tô ligado. O que desestabiliza o ambiente é a Nise Yamaguchi lá, sem saber a diferença entre um vírus e um protozoário.
Olha ele.
É alguém que saísse da escola ali. Eu também não saberia, mas não é. Eu não trabalho com isso e não fico me intrometendo lá. Olha, você tem que tomar aqui, fazer... Tomar remédio pra verme, pra
nossa,
prevenir
gente,
Covid.
Sério, eu fiquei um pouco com vergonha no dia dela, assim, que ela falava... Você sabe quando foi a primeira vez do vírus, do coronavírus no mundo? Eu sei... Aí começou a folhear papel e nunca deu a resposta, até hoje.
Aí o cara começou um sermão lá, que ela ficou quietinha, assim. Eu fiquei me sentindo um pouco mal, assim, porque, de fato, houve uma... Os caras foram muito rude, mas ali ela tava sendo interrogada, né? Era um interrogatório, assim, tem que também saber medir um pouco a situação. Mas, de fato, eu fiquei com dó por causa da cara dela, assim, né? Mas, porra, mano, ela tá uma pessoa que tá promovendo tratamento precoce, defendendo cloroquina, ela tá fazendo mal pro nosso país também, então calma lá, né, minha gente? É de se entender que o cara também tenha se exaltado ali por causa disso.
Mas tem uma coisa que a gente já falou aqui em outra situação, e eu acho que é sempre importante relembrar, porque depois virou uma polêmica por causa disso, que é, eu sou mulher. Mulher também erra, gente, desculpa. E tipo assim, chamar uma mulher mentirosa de mentirosa não é machismo, ela foi mentirosa. E não é porque ela é mulher que ela é intocável e ela nunca vai mentir, e ela nunca vai errar, e ela nunca vai fazer. E é a mesma coisa que a gente fala sobre pessoas negras, sobre mulheres. A causa não pode se sobressair à realidade.
Entendeu, Ju? Não, porque de repente, né, de repente meio Brasil virou feminista. Né? Não, porque tá falando com a Anise desse jeito aí, uma mulher tem que respeitar a opinião da mulher. Calma lá, gente, calma lá. Que nem eu falei, né? De fato, eu fiquei me sentindo mal assim, mas de se entender o porquê que chegou naquele nível de exaltação naquele ambiente ali, porque ela tava sendo interrogada. E, mano, ela tá defendendo coisas ali que, pelo amor de Deus, que tem feito muito mal às pessoas aí, à população do Brasil, né? Não só as coisas, como as ideias que ela defende e as pessoas com as quais ela caminha também tem feito muito mal ao país, tá ligado? Inclusive, não demorou muito pra ela aparecer naquele suposto vídeo do que seria o gabinete das sombras ali, né?
Gabinete paralelo.
O gabinete paralelo, que eles estavam chamando de Shadow Cabinet, né? Um bagulho assim. Shadow Cabinet. Os caras quer transformar o bagulho numa história em quadrinhos, né, mano? Parece. Mas demorou muito pra ela aparecer na linha de frente do bagulho ali, entendeu? Foi logo depois desses dias aí. Então você vê que tem coisa ali, mano. Infelizmente, a gente tá nessa situação ali. E infelizmente, a gente tinha lá, de fato, uma pessoa, uma médica, que ela não sabia a diferença entre um vírus e o protozoário. E o que ela tá fazendo, ela tá defendendo o uso de um remédio para um protozoário, nesse caso, que não tem nada a ver com o vírus, que não tem nada a ver com coronavírus, que não tem nada a ver com a Covid-19, ou seja, nada a ver com a cura.
Inclusive hoje, na CPI da Covid, porque eu estava assistindo mais cedo, Marcelo Queiroga, nosso ministro da Saúde, disse que não tem nenhum infectologista na equipe do Ministério da Saúde. Um ano e três meses depois de se decretar uma pandemia no mundo. Então, assim, a doutora Anise, talvez ela seja excelente, eu não sei, gente, desculpa, eu não tô diminuindo ela, porque realmente eu não entendo tanto assim de médicos. Quando eu tive meu problema de saúde, eu procurei no livrinho do convênio.
Mas tudo que eles fazem também é pra diminuir nós, então também pode não precisa ficar de um monte de dedos não pra falar.
Talvez ela seja uma excelente oncologista, que é a área dela, e ela seja a melhor pessoa do Brasil pra tratar de oncologia. Porém, ela não é virologista, ela não é infectologista, ela não deveria se meter tão diretamente nesse assunto. Assim como a Capitã Cloroquina, porque a gente tá vivendo uma história em quadrinhos.
Capitã Cloroquina.
É tipo assim, ela é uma pediatra, especialista em medicina pública e tudo bem, tipo, não vou discutir as capacidades dela nesse intuito. Só que assim, se ela é pediatra e ela entende de política pública na medicina, ótimo, maravilhoso, continue atuando na sua área. Você não é virologista, você não é infectologista e você não pode tomar decisões para um país nesse nível.
E você não é Capitã Cloroquina.
Ela não gosta desse apelido, mas é o apelido dela. E ela falar que não gosta faz com que as pessoas adotem.
Então, né? Mano, sei lá, cara. Eu lembro de um episódio, não sei se eu cheguei a contar aqui, me desculpe se eu me repetir aqui, viu, família? Mas faz muito tempo que a gente não grava podcast. Lembro de um episódio, acho que foi no final do ano passado, ou no começo desse ano, que a gente precisou ir na farmácia comprar algum remédio. A gente, inclusive, comprou vários álcool gel. E aí descobriu que era aqueles álcool gel slime, né? Que o bagulho fica tudo...
Eca.
Melequento. E aí nós estávamos na fila da farmácia, tinha uma senhorinha do lado e ela pediu uma ivermectina pro cara da farmácia, assim. E aí eu disfarçadamente olhei assim pro lado, ela percebeu, ela ficou muito sem graça que ela tava pedindo. Eu fiquei tipo assim, putz, mano. Quase que eu falei pra ela, eu espero que você esteja mesmo com verme, senhora. Ou esteja com medo disso, porque não vai adiantar se for pra Covid, né? A senhora tá ligada, né? Que isso aí é pra verme, né? E verme não tem a ver com coronavírus. Infelizmente, a gente tá nessa ciranda aí da ignorância no nosso país, tá ligado? É lamentável, mas os portais da burrice foram abertos e a gente foi empurrado pra esse meio aí, tá ligado? Quando abre a porta do metrô na Sé, 6 horas da tarde, que às vezes você sai do vagão sem querer sair porque você tava perto da porta. É mais ou menos isso que aconteceu, né? Infelizmente, a gente tá nessa situação no nosso país. E assim, sinceramente, cara, às vezes a gente fica tentando aqui ser todo elegante pra falar umas paradas, mas tem gente que tá cooperando para o mal da população brasileira. Então também, assim, sem maldade, vou ficar cheio de dedos, cheio de cuidado pra falar dessas pessoas, não. É bico sujo e é isso mesmo.
Sim, mas assim, não mudando de assunto.
Não é mudar de assunto não, tio. Muda de assunto
tem
aí.
Uma notícia boa em volta da Covid, que são as vacinas, né?
Exato, as vacinas chegaram, a vacina chegou.
Então assim, ainda tá numa velocidade lenta, ainda não chegou para todo mundo, mas vai chegar. Não sei como é que tá na sua cidade. Em São Paulo, nosso calendário aponta que nós, eu e Rashid, devemos vacinar ali em setembro lá, e até outubro. Todo mundo até 18 anos vai estar vacinado. Esperamos que sim.
Sim.
Com a primeira dose. E aí, como a maioria das vacinas são para 3 meses a segunda dose, a gente só vai estar realmente vacinado todo mundo com segurança lá para janeiro. Desculpa trazer mais notícias. Ingresso para show em setembro. Acho que não vai rolar, amigo. Mas assim, estamos aqui tentando voltar o mais rápido possível, então esperamos que a vacina chegue para todos o mais rápido possível, para a gente também parar de receber só notícia ruim, parar de perder gente, parar de ver amigo perder gente. Tem época, não sei como é que vocês são nas redes sociais, tem época que eu abro a internet todo dia, tá lá a notícia que perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi um irmão, perdi um amigo, perdi meu primo. Nossa, gente, é muito desesperador. A timeline do Twitter virou um obituário. Tipo assim, ninguém tá preparado pra lidar com essa quantidade de morte nessa sequência por tanto tempo seguido.
Sim.
Pelo amor de Deus, né?
Tantos ídolos, né? Tantos ídolos da música e da arte aí nos deixaram também devido à Covid. Infelizmente, né? Assim, mas apesar de Jair, né, a vacina tá chegando, apesar dele, porque parece que ele fez de tudo para atrapalhar isso aí, né? E semana após semana a gente descobre alguma coisa, como os mais de 50 e-mails da Pfizer para vender, para trazer a vacina pro Brasil, que não foram respondidos, e por aí vai. Mas apesar dele, a vacina tá chegando, né? Enfim, né? Que nossos familiares possam se vacinar, que a gente possa ser vacinado aí depois, na hora certa também. Enfim, né? Para que as coisas possam ir se aproximando um pouco mais do que era a nossa normalidade.
Mais uma dica para os amiguinhos do Cama, Mesa e Trampo. Está liberando pessoas com comorbidade para vacinar. Não te interessa a comorbidade. Tipo, amiguinho postou a carteirinha que vacinou, não vai perguntar por que já vacinou. Às vezes a pessoa não quer compartilhar. Se ela quisesse, você já saberia qual é a comorbidade dela. Vacinou? Que bom, que chegue minha vez logo. É só isso que você precisa pensar. Não interessa a comorbidade do amiguinho, tá bom? E graças à vacina, já tem países que foram mais ágeis que o Brasil. E que já
Isso aí, rapaz. Antes da vacina, já tinha país mais ágil que o Brasil, eu acho.
E aí já tá rolando show, já tá... Gente, nos Estados Unidos agora no verão, de tipo julho, agosto, setembro, já todos os festivais vão rolar. Não sei se vai ser com a capacidade total, mas assim, os line-ups já tá dando palpitação.
Os jogos de basquete já estão rolando com público.
Na Europa, futebol também. Então provavelmente os festivais vão rolar, né? Os festivais de verão.
Eu vi que o Kendrick tava como line-up de uns festivais aí, cara. Isso aí pode indicar um álbum novo chegando por aí, né? Interessante, interessante.
Interessante.
Interessante, interessante, cara. Uma coisa que eu... Podemos passar?
De claro. Pauta?
Próximo assunto. Uma coisa que eu queria comentar aqui... De um dos filmes, né? Uma das coisas legais que foram lançadas aí durante a quarentena é esse período, né, de quarentena na real, né? De janeiro pra cá, que é o período que a gente tá sem fazer o podcast. Saiu aquele filminho muito bom chamado Judas e o Messias Negro. Judas and the Black Messiah, com o...
Daniel Kaluuya.
Daniel Kaluuya, esse que é o nome que eu tava esquecendo. Eu tava pensando na Danai Gurira. Com Daniel Kaluuya e o Lakeith, tá ligado? Enfim, né? E tem mais gente ali foda. Putz, que filme bom, hein?
Que filme bom.
Eu não sei da veracidade dos fatos. Não sei, de fato, se tudo é verdade, o que foi acrescentado pra dar mais drama ali no filme, pra criar um romance, pra ter uma curva dramática no filme, de fato. Mas, assim, eu acho que como um filme funciona demais, hein? Baita filme, e assim, tudo que envolve ali os Panteras Negras, a gente gosta muito, a gente é muito interessado por esse assunto. Senti falta de alguns personagens que a gente já conhece da história dos Panteras Negras, então fiquei nessa dúvida, né? Por quê? Será que trocar esse nome porque não foi permitido usar o nome, ou será que quiseram fechar meio que numa determinada banca ali e tal?
Eu acho que fechou na região mesmo, assim, acho que ele era o líder naquela região e fechou só naquela historinha mesmo.
Sim, eu fiquei pensando nisso, né, por isso que eu digo que eu não sei exatamente o que, que foi modificado pra caber e fazer sentido enquanto filme, né. Mas é um baita filme com umas atuações incríveis do Daniel, do Lakeith. Tem muita gente ali que mandou muito bem, cara. Eu gostei demais, assim, sem maldade. A trilha é muito boa.
Nossa, excelente filme. Eu li um pouco sobre o personagem do Lakeith, esqueci o nome dele na vida real. E, assim, parece que tudo é real. As coisas que mostraram ali, ele realmente fez. Inclusive, no final do filme, eu até comentei com o Rashid, que eu falei, eu não sei como funcionam as leis nos Estados Unidos, nesse sentido, porque a família... Deve ter ficado meio assim, né? De deixar isso ir pro ar, porque...
É o Bill. Bill O'Neill, o personagem isso. Do Lakeith.
E aí, porque dá uma vergonhinha, né? Não sei, mas também dá uma vergonha pra quem concorda com os Panteras Negras. Não sei também.
Tem o policial que é feito interpretado pelo Jesse Plemons. Eu não sabia o nome desse mano aí.
Ele é muito bom.
Esse mano é bom, hein? Mandou bem no papel desse polícia aí também, tio.
E aí, tipo, eu vi que... É mesmo, fiquei curiosa por a família ter permitido. E é interessante também, porque isso fala lá no final, né? Que, tipo, quando ele deu a entrevista, que ele contou essa história, aí essa entrevista foi pro ar num dia na TV, e dois ou três dias depois ele se matou. Ele entrou na frente de um caminhão, se eu não me engano.
Caramba.
Tipo, E aí, agora essa história ir pro ar desse jeito. Imagina as famílias, meu Deus.
De fato. Gostei muito, recomendo demais. Inclusive, o disco da trilha sonora do filme tem coisas, tem músicas incríveis. Tem uma faixa ali com a Her, que é absurda. Tem música do Nas, música do Nipsey com Jay-Z. A trilha sonora ali, separada, né? Sem ser a trilha original, né? A soundtrack, o álbum de soundtrack tá muito bom, muito bom. Vale a pena demais conferir, assim. É, fica aí uma dica indireta dessas coisas boas que saíram durante esse período de quarentena, né? De janeiro de 2021 até aqui. Uma das coisas que a gente mais gostou aí, vale destacar.
Acho que é isso por hoje. Muito, muito obrigada por quem voltou a nos escutar. Avisa os amigos que Cama, Mesa e Trampo voltou. Quem não conhecia, fala pra ouvir os episódios anteriores. Conta pra gente o que vocês querem que a gente converse aqui, os temas pra essa segunda temporada. Então, manda e-mail, fala nas redes sociais, interage com a gente lá. E é isso. Rachid, qual a sua dica pra hoje?
Bom, a minha dica para hoje é uma animação que está disponível lá na Amazon, no Prime Video, que é a Invincible. Invincible é uma série sobre um super-herói ali e tal. E assim, é absurdo. Para quem gosta de The Boys, muito provavelmente vai gostar de Invincible, que é uma criação do Robert Kirkman, que é o cara que criou The Walking Dead também. Então ali você vê que você encontra um padrão ali nas coisas que o Rachid gosta, mas você também vê que tem uma qualidade ali que já pode ser esperada. E é, de fato, muito boa e surpreendente, tá? Surpreendente. Eu gostei muito. Vale muito a pena assistir Invincible. Sem falar nos traços, no tipo de animação, que é muito parecida com a Liga da Justiça que a gente assistia no começo dos anos 2000, com o Super Choque. Lembra muito. Então, além de ser muito bom, uma coisa nova, muito boa, também tem esse sentimento de nostalgia, de parecer algo que a gente gostava tanto na infância. Vale demais. Assista Invincible. Invencível.
Eu vou deixar duas dicas, porque eu tinha anotado uma, mas eu pensei em outra agora também que eu quero falar. Vou falar primeiro da que eu tinha anotado, que é o filme Alma de Cowboy, tá no Netflix.
Muito bom, muito bom.
A gente assistiu, é muito legal, porque, tipo, é sobre um menino que tá dando trabalho, aí a mãe leva ele pra morar com o pai, e parece que ela levou ele pra longe, pro interior. E aí, no desenrolar do filme, é tipo, é ali, é na Filadélfia, no meio da cidade, tem um lugar onde tem os cavaleiros.
Cavaleiro no sentido de cowboy, né?
De cowboy. É. Os cowboys da Filadélfia. E assim, me parece pelo filme, pelo que eu li depois, que é realmente uma galera, tipo, em sua maior parte de pessoas negras e de baixa renda, mas que tem essa tradição dos cavalos, e aí tem histórias de pessoas que saíram do crime, saíram do, tipo, de uma vida assim, mais bagunçada, digamos assim, através do, tipo, do cuidado com os cavalos, através da cultura do cowboy. Inclusive, vale a pena pesquisar sobre isso, que são os cowboys da Fletcher Street. E aí tem as histórias lá, tem Instagram, tem site, tem várias matérias sobre. Eu achei muito interessante de ler, assim, porque é poético, é bonito. E toca muito o filme, porque realmente o menino, ele fica muito bravo de ser largado nesse lugar que não tem nada a ver com ele. Que ele gosta de Jordan, ele é um menino da cidade.
É um moleque da rua, exatamente.
É um moleque de quebrada, de rua, e aí ele pega e é jogado nesse lugar onde todo mundo só fala de cavalo e só fica lá cuidando dos cavalos, mas depois ele se apaixona, e aí é tipo, é muito bonito, é muito poético, vale muito a pena.
Não, e o grande elenco, né?
E o grande elenco.
Grande elenco, né? Porque o personagem principal ali, o pai, né? Os personagens principais, né? O pai é o Idris Elba, simplesmente. E o filho é o... Eu tava olhando o nome dele aqui, é o Caleb McLaughlin. Caleb McLaughlin. Eu não sei como se pronuncia aí. Desculpa aí, Rafa.
É o Lucas de Stranger Things.
Exatamente. É o Lucas do Stranger Things. Ele manda muito bem. Os dois arregaçam, né? O Idris Elba.
E tem
é
mais
foda.
Um ator que a gente gosta muito, que também tá no filme, que eu não vou lembrar o nome dele, mas que ele tá no...
Jarrell Jerome.
Isso, ele é ótimo também.
Jarrell Jerome, que ele é do... Ele tá no Moonlight também.
E em Olhos que Condenam, que a gente não assistiu, mas que as pessoas gostam e conhecem.
É verdade, é verdade. E tem o Method Man.
E tem o Method Man.
Que é, né? Method Man, o Wu-Tang Clan.
Agora deixa eu dar minha outra dica.
Qual a sua outra dica?
Segunda temporada de Master of None. Gente, eu vou te falar que eu saí impactada. Inclusive, eu conversei com a minha amiga Karen Kuhn e falei, não sei se eu gostei. Mas a verdade é que é muito poético, é muito bonito. A segunda temporada se passa toda com a Denise, que é a amiga do personagem principal na primeira temporada.
Que é a Lena White.
Yes, que eu adoro ela. E aí é toda ela e a vida dela com a esposa. É tipo assim, mano, é muito bonito, é muito poético.
Mas como você está indicando algo que você não,
não
sabe se
é,
gostou?
Eu vou falar. É porque, tipo assim, é muito. É sobre uma história de amor que é pra ser sentida, não vivida. E eu conheço muitas histórias assim. Eu costumo falar disso pro Rashid quando a gente conversa de situações perto da gente, de amigos, etc. Mas eu fico muito mexida com isso, porque assim, vocês sabem, eu já falei aqui no podcast que eu amo muito minha vida de casada, que eu amo muito o privilégio de viver uma história de amor bonita, gostosinha e tudo mais. E aí, me parte o coração ver histórias assim, mas eu conheço pessoas até relativamente próximas que eu sinto que tem essa energia, assim. E aí, a série é sobre isso, então ela me deixa magoada, mas é bonita, é poético. Então, assim, vale a pena assistir, é curtinho, são, tipo, acho que 10 episódios de 25 minutos, 30 minutos, e é muito bonito. Então, assim, eu assisti sozinha, a Rashid não assistiu comigo. É porque é dolorido, porque é uma história de amor bonitinha que, infelizmente, não dá certo. Mas é lindo. Então, se puder, assista.
Ok. É bonito, mas dá merda.
É triste, mas é bonito.
Tá
é
bom.
É poético.
Tá bom, tá bom. Essas foram as indicações aí desse primeiro episódio da segunda temporada, né?
Gente, a capa! Gustavo, muito obrigada!
Gustavo Magalhães novamente nas artes, sempre
e
com
Dantas,
nós.
E Dantas da edição, muito bem-vindo de volta.
É, o Dantas a gente tem que agradecer, inclusive, pela paciência aqui, porque ele sabe o quanto de avião que passa aqui na minha casa e a gente tem que parar o áudio toda hora. Mas obrigado, estamos de volta, cama, mesa e trampo, certo? Indica para suas amigas, indica para seus amigos, para seus parentes, para seus inimigos também, ou se você acha ruim, se não gostou do bagulho, indica para os inimigos, certo? É isso, e obrigado aí, família, é muito especial estar de volta. Não esqueça de mandar essas sugestões de tema lá para o camamesetrampo@gmail.com, entendeu? Dani, diga aí, eu sei que você tá com a língua coçando para falar, fala.
Escutem Rashid, comprem na foconamissão.com.br, porque é muito importante para nós termos o seu apoio.
Exatamente, exatamente. E agradeço desde já você que está ajudando a gente sempre, você que estava esperando ansiosamente por esse momento. Este momento é todo seu, Cama, Mesa e Trampo, para você. E siga nas redes sociais, @camamesetrampo, certo? É nóis, valeu, fui, até semana que vem.
Até, beijo!
Ah, tá, uma coisa que vocês vão reparar agora, tá? Que agora os lançamentos são de quintas-feiras, às quintas-feiras, tá bom?
Isso aí, beijo.
Tchau, tchau, é nóis.